Bolsa de Nova York quebra e perspectiva é de crise mundial.
Quinta-feira terrível, Rafael.
João Pessoa é assassinado em confeitaria chique de Recife.
É, João Dantas, cara. 3 tiros.
Getúlio Vargas assume presidência do Brasil em meio a cenário político conturbado.
O boi chegou por aqui e os gaúchos amarraram os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco.
Olá, pessoal, queridos alunos. Estamos começando o nosso primeiro podcast de história sobre a Era Vargas. Estamos recebendo aqui o nosso querido professor de história, Francisco Arari, que vai nos conduzir sobre esse período bem marcante do Brasil. 15 anos. Fala aí, Chicão.
Isso aí, Rafael. Matéria bastante cobrada nos concursos vestibulares. A Revolução de 30 é, talvez, um dos maiores divisores de água da história política dentro do Brasil. Bora lá, vem com a gente. Tem história, hein?
Chico, a gente tá em 1930. O que acontece no Brasil nesse ano fatídico?
Rafael, o ano de 1930 foi um ano devastador dentro da história do Brasil. Eleições muito disputadas, né? Eleições que balançaram a política do café com leite, assassinato de um grande político nordestino no Brasil e uma revolução que derrubou o governo Washington Luiz. Né? Então, o ano de 1930 foi bombástico.
Todo mundo sabe que em 29 a Bolsa de Nova York quebrou, trazendo consequências aí para o mundo inteiro. Como é que essa crise influenciou a questão aqui no Brasil em 1930?
Pois é, Rafael, foi para o mundo inteiro e o Brasil não ficou de fora dessa tragédia econômica mundial. O Brasil, né, houve consequências do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né, e que acabaram transformando completamente a vida política do Brasil no período. Do ponto de vista econômico, aconteceu o esperado. Os Estados Unidos, que exportavam, ou melhor, compravam, importavam cerca de 70% do café brasileiro, deixaram de comprar, e isso teve uma consequência política, que foi o desarranjo do café com leite. Os paulistas e os mineiros, os estados que mais produziam café no Brasil, acabaram não se entendendo para as eleições de 1930. Cada um foi para um lado, cara.
Como assim?
A velha política do café com leite foi abalada pela divisão entre o PRP e o PRM. O presidente Washington Luiz, do PRP, indicou na sua sucessão também paulista Júlio Prestes, rompendo um acordo de revezamento do poder federal conhecido como a República do Café com Leite.
Acordo que já era, né, veio de antes com a chamada República Café com Leite, né?
Pois é, havia um acordo tácito entre os dois principais partidos da República Velha, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O acordo da República do Café com Leite, os mineiros buscavam uma alternativa e se uniram a grupos políticos dissidentes, formando uma aliança liberal com o Rio Grande do Sul e Paraíba, lançando os nomes de Getúlio Vargas e João Pessoa, o paraibano João Pessoa, né, o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa, para concorrer à presidência contra o paulista, indicado pelo presidente em exercício, o Washington Luiz, né, que indicou também paulista Júlio Prestes.
Então, Getúlio era o candidato dos mineiros e Júlio Prestes dos paulistas, e esse foi o rompimento deles. Já estou ouvindo aqui os jingles deles.
São disputadas, Rafa. A vitória coube ao Júlio Prestes, porque ele, né, representava exatamente aquele mecanismo oligárquico que, desde o presidente Campos Salles, mantinha os caras no poder. Os mineiros, né, tentaram, mas não conseguiram derrubar o candidato paulista. No entanto, as coisas mudaram.
CH. Ih, Chico. Ó, gostei desse jingle, hein? Opa, que barulho foi esse?
Cara, nem te conto, rapaz. O João Pessoa, governador da Paraíba, na época se falava presidente de Estado, né? O João Pessoa, então presidente do Estado da Paraíba, ele foi morto por um desafeto político, cara. Um sujeito chamado João Dantas. O motivo do crime foi um crime passional, tinha mulher no meio, né? E o João Dantas, que estava em Pernambuco, no momento em que o João Pessoa também estava em uma confeitaria muito chique, né, da capital pernambucana, em Recife, encontrou o seu desafeto político e disparou 3 tiros sobre o João Pessoa. Matou o cara, velho.
Que babado.
Pois é, rapaz. Né? O fato é, cara, que o assassinato do João Pessoa, por motivos passionais e não por políticos, foi explorado no momento, né, logo depois das eleições de 1930, como um fato político.
Essa aí é novidade para mim, não sabia dessa história, não.
Os derrotados, o grupo derrotado pelo grupo paulista, ou seja, os mineiros, os gaúchos e os paraibanos, né, já que o João Pessoa ele formava a chapa com o Getúlio Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas, apontaram como mandante do crime, explorando o crime agora por motivos políticos, o Washington Luiz, que era exatamente o presidente do Brasil, um dos líderes do Partido Republicano Paulista. Isso deixou a situação tanto quanto sem controle.
Então, o vice do candidato do Getúlio Vargas foi assassinado antes de Júlio Prestes assumir o mandato, e a confusão bombou. E aí, as oligarquias brasileiras se dividiram. E a oligarquia paulista saiu perdendo nisso aí, Chico? E
essa tensão política, ela acabou motivando alguns setores ligados aos setores militares, a burguesia paulistana, a se unir na luta contra o presidente Washington Luiz. Se dizia na época que era preciso acabar com aquele governo oligárquico, com aquele governo corrupto. E a gente vai assistir ali em 1930 uma reunião de setores bem conservadores que pretendiam naquele momento evitar que a situação perdesse o controle. Portanto, a Revolução de 30, ela foi um grande arranjo político que reuniu setores militares, muitos deles ligados ao antigo tenentismo, setores da burguesia paulistana que não viam dentro do PRP meios de participação política e algumas oligarquias, como a mineira, participou intensamente da República Velha fazendo a dobradinha com São Paulo, os gaúchos, né, representados aí pelo candidato derrotado Getúlio Vargas, e o povo do Nordeste, que se reuniu em torno de uma bandeira com a morte do João Pessoa.
Mas aí você falou revolução aí, algumas pessoas falam que é golpe. Como a gente pode considerar esse movimento, Chico? Foi uma revolução mesmo ou foi um golpe de Estado?
Existem duas linhas de explicação para esse, né, para responder essa pergunta. E as duas linhas têm argumentos consistentes. Os que afirmam ser um golpe de Estado se baseiam na não participação popular, na falta de reformas estruturais logo após o golpe, como a reforma agrária, por exemplo, né? Não mudou, o Brasil não mudou a sua. O Brasil não saiu de um país capitalista agroexportador para se transformar num país socialista. Então, muitos que compartilham dessa visão do golpe veem isso e utilizam esse argumento como uma forma de defender a sua visão. Já a segunda linha, ou seja, aqueles que dizem que foi revolução, defende que importantes mudanças ocorreram ao longo da década de 30. Eles veem a revolução como um processo de longa duração e não um fato em si. E realmente, se a gente olhar por esse prisma, a gente vai ver que logo depois da Revolução de 30, com a derrubada do presidente Washington Luiz, novos atores, né, vão assumir o poder, você vai ter um novo arranjo dos poderes políticos aqui no Brasil e mudanças significativas vão acontecer com a própria participação dos setores urbanos, um projeto de industrialização, enfim, você tem mudanças bastante significativas pós-30. Então, o importante não é a gente julgar se foi golpe ou revolução, o importante é que a gente saiba os argumentos que fundamentam aqueles que defendem que foi golpe e aqueles argumentos, né, para aqueles que defendem que foi uma revolução.
Então Getúlio assumiu aí em 1930, após essa confusão toda, e ele instalou o que a gente chama na história de governo provisório. Chegou mandando branca.
Você nem sabe o quanto, Rafa. Getúlio Vargas centralizou o poder e não deu mole para ninguém, mas isso é assunto para o nosso próximo podcast. Aguardem, pessoal.